Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Terça-feira, 21 de novembro, boa tarde, eu sou Linara Ojeda, operando a mesa de som Gisele Farias. Começa agora o Extensão e Pesquisa, lembrando que estamos ao vivo e você pode participar mandando a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. O número você já sabe, é o 996343942. E você também pode acompanhar toda a nossa programação e outras edições do Extensão e Pesquisa no site educativa.fms.br. No programa de hoje, nós vamos falar de pesquisa, ciência e química. Quem compartilha do conhecimento nesse campo, aqui nos nossos estúdios, é o professor e pesquisador da UFMS, Ivo Leite Filho. Bem-vindo, Ivo.
Boa tarde, obrigado pelo convite. É uma honra poder participar de uma rádio que tem essa preocupação de informar, de conversar com seu ouvinte.
O professor Ivo dá aula aqui no Instituto de Química da UFMS, é licenciado em Química com mestrado e doutorado em Educação. Ele desenvolveu diversos projetos de iniciação científica na Estação Ciência na USP e colaborou diretamente na organização da FEBRASCE, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. Ele tem experiência na área de ensino de ciências com ênfase em química, atuando principalmente em atividades de pesquisa no ensino fundamental e médio, projetos de iniciação científica e atividades científicas. Ele vem atuando também como consultor para a formação de professores nas orientações de projetos de pesquisa para o ensino de educação infantil, fundamental 1, 2, ensino médio e técnico. E coordena, desde 2011, a FETEC-MS, a Feira de Tecnologia, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul, FETEC-MS Júnior, Expo Ciência Centro-Oeste, também coordenou o Integra UFMS.
Exatamente.
Que foi um grande evento realizado aqui no início do mês na UFMS. A gente vai falar de tudo isso.
Nossa,
Ivo.
Bacana.
Uma longa estrada, né?
Uma longa estrada. Vamos começar a falar dessa última jornada que nós tivemos, que foi o Integra. E hoje, numa reunião de avaliação, esses números são grandiosos, nos preparando aí para a reunião anual da SBPC em 2019, que é o nosso grande, nossa grande tarefa junto à comunidade universitária aqui de Campo Grande do Estado.
Uhum.
Falando também da FETEC, que tiveram números grandiosos no sentido de qualidade.
Uhum.
Mas quando a gente começa a falar de todos esses produtos, que a gente começa a perceber que é sempre assim, parece que quando a casa está construída com seu vidro e com suas portas, parece tudo muito fácil, parece que as coisas já nascem grande. E acho que nenhum sonho nasce grande. O sonho talvez seja grande, mas a execução dele é tijolo a tijolo. Toda vez que a gente observa o que vem acontecendo junto à FETEC, junto ao Integra, para mim tem uma noção muito clara. Criança gosta e jovem gosta de coisas curiosas e que encantam. Não importa o que seja. Agora, se isso não é dado, se isso não é oferecido no seu meio, ou na escola, ou na própria universidade, talvez a gente escute, sim, com frequência, alguma coisa do tipo, o aluno não quer saber de nada, o aluno não pensa em nada, não participa de nada. Então, esse me parece que é o princípio. Como é que a gente coloca, durante uma semana, mais de 400 jovens de Fundamental 1 e Fundamental 2, que estavam ali presente conosco no ginásio Moreninho, não querendo arredar o pé nenhum minuto, porque era muito importante tudo aquilo que eles estavam falando de química, de física, de biologia, de mecatrônica, de eletrônica. Como é que a gente faz isso? Onde é que está a situação? Então, penso eu que quando a gente está falando desses processos, eu posso dizer assim, não só a feira, mas as Olimpíadas. Quer dizer, uma boa aula que encanta o aluno, uma boa conversa, um bom vídeo. Agora, todo esse processo, ele mostra que esse entusiasmo pelas ciências, que é o que a gente está buscando, ele é um processo muito natural.
Agora, só um pouquinho, professor Ivo, é importante, quando você fala crianças de ensino fundamental 1 e 2, a gente está falando de uma criançada a partir dos 6 anos de idade. Acho que é importante isso
muito
também.
Muito bom, lembrando que essa criançada de hoje de 6 anos é aquela que facilmente chega na casa dela e já acessa via internet qualquer página, porque ela já sabe fazer isso. Eu tenho certeza que com meus 6 anos eu não saberia nem como começar esse processo. Então, nós temos uma criança hoje que ela está conectada, é uma criança conexão, porque ela está conectada com informações. Ela
tudo
recebe,
muito intuitivo para ela.
Exatamente,
né?
Ela recebe uma carga de informações, uma carga de estímulo, mas ao chegar na escola e na própria universidade, ela ainda é tratada com giz e apagador.
Uhum.
Existe um descompasso nisso.
Claro.
Como é que eu posso ter uma criança que consegue falar o que aconteceu? Acabou de acontecer na Jordânia e sabe explicar o fenômeno da Jordânia, mas ele ainda é tratado com apagador e giz, sem nenhum tipo de entusiasmo e sem nenhum tipo de encantamento. Quando eu faço essa comparação, essa é uma das questões, por exemplo, que é importante a gente observar por que que o Brasil continua na 57ª posição junto às provas internacionais como o PISA, nessa questão de ciência, matemática ou interpretação de texto. E por que que alguns países continuam sempre frequente a isso? É por conta de carga horária de estudo? Também é. Isso a gente tem que se considerar que é assim. Mas a gente tem que pegar as boas experiências e perceber que formação e gosto pela pesquisa, ela deve começar com seus 6, 7, 8 anos, eu diria. Ela precisa ser ensinada, ela precisa ser motivada a olhar os fenômenos da natureza como um todo, os fenômenos sociais, e aprender a partir daí a interpretar, buscando essa explicação científica. Esse processo não acontece na escola com tanta frequência quanto ela é divulgada e quanto ela é propagada, a tal da pesquisa na escola.
Converso aqui com o professor Ivo Leite Filho, do Instituto de Química da UFMS. Professor, essa sua preocupação com, é claro, como não só como licenciado, mas como professor hoje na universidade, formando novos professores, né, de química, mas como que surgiu essa sua preocupação em desde a infância desmistificar esse medo? Nós conversávamos até antes de entrar no ar com essas ciências tidas como duras, né? Como que desde os primeiros momentos na educação fazer com que aquela criança entenda que não é um bicho de sete cabeças, que na verdade são ciências que tentam explicar coisas que estão no cotidiano dela.
Legal. Eu acho que eu vou naturalmente fazer uma referência importante para reflexão. Bom, primeiro, a minha história de trajetória como professor, ela advém de 15 anos como professor de escola pública. Professor, concursado na rede estadual, que tinha que trabalhar de manhã, de tarde e de noite, enfim, que são essas coisas como professor, que um professor que mexe com licenciatura precisa sentir, precisa vivenciar. Então ele precisa entender do ponto de vista até na formação e na vivência, o que é que significa ser professor de uma rede pública, ou municipal, ou estadual, até de ensino particular. Então essa me parece uma diferença grande. Então, se você me perguntar como é que funciona diário de classe, conselho de classe, como é que a gente se depara quando de repente você vê na sua frente um aluno com arma, são situações que a minha história me permite compartilhar junto à formação de professores. Essa me parece uma grande parte da história. E a segunda, toda vez que me pergunta, mas você fez química? Você não tem cara de química? Eu falei assim, bom, ainda bem, né? Eu acho que ainda bem que não tem. Não é que ainda bem que não tem cara de química, mas eu começo a lembrar sempre. Por que que eu fiz opção pela química como ensino de graduação, como formação de graduação nesse processo? Eu falo sempre dessas referência de casa. Então eu vou me lembrar exatamente da minha mãe, que era uma senhora com quarta série, mas era uma professora de geografia para mim, que acho que tudo que eu tenho da formação dela. Tinha o meu irmão, que era engenheiro, que fazia aquelas coisas mágicas que eu achava fabuloso. Aí depois entra o papel da escola. Então, ao me lembrar do contato com minha professora de matemática, professora Ana Maria, no ensino fundamental, professora Ana Amélia, de ciências, eu falo com propriedade que são professores que, depois de quase, bem mais de 40 anos, eu consigo lembrar
os nomes
e com o mesmo carinho que eu tinha. Então, significa que
marcaram
muito.
Marcaram sua vida, claro.
Falar que todo aluno que faz química, física ou matemática seja CDF, a história já diz que não, né? Não precisa ser CDF para se encantar com isso. E depois eu começo a me lembrar exatamente, mas por que que a gente optou? Então foram uma sequência de em 83, acho que vocês não tinham nascido ainda, mas em 83 eu me lembro de ter visto na minha escola um cartaz convidando naquela época para vir para química ter aulas experimentais de química. Eu achei aquilo fascinante. E eu me lembro que eu frequentei todas as aulas nos finais de semana, porque era um momento mais interessante. Eu já sabia que queria fazer química, e aquilo foi um mágico para mim. Então, quando você começa a observar o que aconteceu de processo, não é só a vontade, não é só a vontade, eu queria fazer, mas são pessoas que passaram e oportunidades que me foram dadas em que foi possível aproveitar. E quando eu comecei o curso de química aqui, isso em 84, eu tinha um grupo de professores que queria fazer, como fez, o melhor curso do estado. Isso empolga, isso tem que ser feito. A partir do momento que isso vai decaindo, vai caindo na mesmice, você vai formar pessoas com a mesmíssima coisa e automaticamente você vai formar professores com as mesmas coisas. Então, falar de ciências duras para as crianças, eu falo sempre, porque eu dou aula no curso de pedagogia com essa função e missão. Qual criança de qualquer idade que não para de repente para observar num dia chuvoso e ficar às vezes com medo ou não entender um raio que cai perto de você? Não dá para passar intacto com isso. Não dá para passar intacto uma criança, tem gente que tem criança que gosta ou que não gostam, de repente de ficar horas e horas, e quem tem filho nessa idade sabe que a gente não entende que fica horas e horas brincando de quadrinho, de cubinho para colocar em cima do outro. Então veja que naturalmente as crianças têm um apelo dessa observação da natureza muito apropriado. E por que ao longo do tempo isso vai se perdendo? Que a gente começa a tirar o prazer da descoberta desses fenômenos para tentar colocar apenas em equações matemáticas como instrumento sem entender o fenômeno. Então, quando a gente conversa com crianças e com jovens, perguntando por que você não gosta de química, é muito interessante a resposta. A resposta é sim. Eu não gosto de química porque eu não sei fazer a conta D, porque eu não sei fazer o cálculo D. Não, ele não gosta de química porque não gosta de química. Então, ao olhar dessa maneira, física é a mesma coisa. Por que você não gosta de física? Não, porque eu não sei fazer cálculo derivado ou cálculo integral. Quando você começa a observar isso, significa dizer que, e também não é matemática, não é o problema, mas é a forma como nós queremos que essa criança, fundamental 1, 2, esse adolescente do ensino médio, ele matematize tudo sem interpretar o fenômeno. Aí não tem graça.
E professor Ivo, o que eu vejo até conversando com você é que vai acontecendo um distanciamento, né? Você fala, a criança gosta muito mesmo. E tem muitos programas infantis e desenhos que estimulam a experimentação química das crianças, né? Porque eles gostam muito. E aí existe esse distanciamento que chega no momento em que, sei lá, muitas vezes o adolescente que tá lá para fazer o Enem, ele decorou as fórmulas sem ter a menor compreensão.
Você sabe que onde a gente vê isso com muita propriedade, eu vou falar dessas minhas vivências de levar aluno para participar de fora do país. É muito interessante quando a gente visita qualquer qualquer merceariazinha, assim, qualquer lojinha, exatamente em países da Europa, dos Estados Unidos, que obrigatoriamente você vai ver algum brinquedo que te faça algum tipo de jogo que você exatamente fique querendo mexer com as coisas. É muito comum. Então você compra o que emite raio, o plasma, cubo mágico. Você compra isso com muita facilidade. E quando a gente visita os museus de ciências fora do Brasil também. Quando você vê o que nós ofertamos para jovem e adulto, então, de fato, ele é curioso, ele quer saber, mas ele também não tem onde buscar isso. E aí eu acho que a gente tem que fazer uma meia-culpa, sim. Uma meia-culpa que certamente muitos dos que estão junto à licenciatura jamais vão concordar, mas a gente precisa colocar o pé no chão e assumir essa culpa. Nós estamos formando licenciados para não estar envolvido ou absorvido dentro da escola. A gente está formando a licenciada apenas para cumprir uma tarefa. Então a gente precisa repensar isso, e a nossa prática tem que ser a prática de quem vestiu e sabe o que é uma escola pública, ou que sabe o que é uma escola fundamental. Fazer o discurso de formação de professor apenas porque tem título de mestre e doutor, a escola já não precisa mais disso. Então, apesar de ter feito mestrado e doutorado nessa área, que é uma área exatamente de ensino, eu digo que o meu grande título de mestre e doutor vem de escola pública. O fato de ter sido professor durante 15 anos me dá uma ginga, digamos assim, que eu consigo facilmente entender o que acontece. Não foi o estudo específico do mestrado que me qualificou, nem o estudo específico do doutorado. Eu vou dizer uma coisa, que eu fiquei 15 dias, há 2 anos atrás, a convite da CAPES. Foram selecionados 15 professores para uma vivência em duas escolas públicas do Reino Unido, né? E é muito óbvio que eles têm para ser o sexto país em qualidade de educação. Então, o professor que trabalha na escola, ele precisa viver a escola. Primeiro passo. Uhum. Né? Segundo passo, o aluno, à medida que ele tem esse respaldo e encontra os seus próprios talentos, ele vai percebendo que essa escola, ela faz parte do dia a dia dele. Não é uma escola apenas para cumprir roteiros, tarefas e provas, que é o que a escola se tornou hoje. Ela se tornou uma coisa muito chata. Uhum. Né? O aluno vai para a escola a partir do ensino fundamental 2 muito mais forçado do que com prazer.
Eu converso com o professor do Instituto de Química, Ivo Leite Filho. Ivo, uma coisa muito interessante que você fala é que o professor, hoje o licenciado, para ele, de repente, ser transformador e educador de fato, ele tem que se envolver com as escolas, e você destaca a experiência na escola pública. Ao mesmo tempo, como quem está formando esses licenciados, você percebe que eles querem ir para as escolas públicas? Porque também tem esse desafio, né?
Eu vou dizer para vocês. Não, na sua grande maioria não. Mas a pergunta que eu me faço justamente nós precisamos pensar a licenciatura onde nós precisamos ter os melhores alunos, não aquele que não tinha o que fazer na vida foi fazer licenciatura. Uhum. Essa é a forma como nós encaramos no Brasil a licenciatura. Deveriam ter os melhores qualificados e formados. Uhum. Então, o licenciado, além de ter o conhecimento do conteúdo específico, ele tem que ter uma formação. Se você pegar a Finlândia, que é considerado um país de primeiro mundo em qualidade, é exatamente isso. Sabe quem dá aula para criança? São os mais qualificados, são os doutores e mestres que têm que ter uma vivência e produção para trabalhar com criança. Aqui o que a gente está fazendo é uma inversão de valores. Então, para trabalhar com crianças de fundamental 1...
São os menos experientes.
São os menos experientes, são aqueles que têm menor qualificação, e não pode ser isso. Então, eu diria assim, eu prefiro ter um país em que nós temos mais de 80% chegando ao ensino fundamental completo com qualidade, do que ter uma minoria como nós temos de excelência do ensino superior, em que a gente não consegue atingir a base. Então, acho essa pirâmide precisa ser repensada, e sempre isso provoca polêmica, porque nós acabamos vendo a universidade como o polo central. E para a formação de escola, a nossa relação com a escola é muito distante ainda. Uhum. A gente tem muito pouca ação, e eu me lembro como professor, quando ia alguma coisa da universidade na escola, eu falava, ainda vem enrolação. Uhum. E isso fica na cara do professor. Então, a escola, ela precisa saber onde está dentro da universidade, e a universidade, ela tem que quebrar esses muros, porque nós só existimos unicamente porque nós temos essa clientela que chega.
Claro. Professor, isso reforça, né, até antes da gente ir para o intervalo, mas essa sua fala reforça muito uma ideia que muitos pedagogos, até educadores infantis, tem defendido, né? As experiências e as vivências na primeira infância e na infância, né? Na pré-adolescência, são muitas vezes muito mais determinantes para a vida adulta daquele indivíduo, né? Então, também nesse processo de educação e de contato com conhecimento.
Isso qualquer estudioso, qualquer educador, qualquer nome que eu vá falar para você, isso já foi identificado, qualquer linha teórica da educação vai apontar certamente isso. Então, eu não sei por qual motivo, toda hora que a gente fala da formação de professores, a gente fica sempre com um grupo de ojeriza. Eu tenho uma frase que me deixa muito triste quando a gente traz gurizada para cá, uhum, para conhecer a universidade. Então, como estou falando em rádio, eu vou repetir exatamente o que eventualmente ainda escuto nos corredores da universidade quando nós trazemos crianças. A palavra é: que nojo essas crianças aqui, o que elas estão fazendo nessa universidade? Aqui não é lugar de creche. É, como eu já escutei isso vindo de alguns professores, de alguns alunos, eu tenho que realmente parar para refletir exatamente o que significa isso. Claro, de fato, aqui nós não formamos alunos de fundamental e médio, claro, mas aqui deveria ser o melhor, o local mais interessante e mais desejado para que essa clientela venha para cá. Então, enquanto eu escutar esse tipo de situação nos corredores dessa universidade, de achar que isso aqui é exclusivo, que isso aqui é somente para o ensino superior, talvez a gente vai exatamente perceber por que que a gente precisa ficar batendo nessa tecla, uhum, como se fosse, como se a gente estivesse aqui comprando uma briga no discursismo da educação e no pragmatismo da educação. De discursismo, nós já temos muitos anos de rodado, uhum, e que já nos demonstrou, dos milhões gastos na educação, que isso não nos levou a nada.
Bom, nós vamos fazer um intervalinho e logo mais a gente vai falar então dos espaços que a universidade também tem tentado abrir até sob sua coordenação, para trazer e mostrar esses talentos. Eu acho que a gente tem que falar de tudo que foi, de toda a experiência vivida alguns dias atrás aqui na universidade, que foi palco, espaço dessa molecada. Eu acho que é importante a gente também mostrar que em alguns a gente está tentando avançar nesses aspectos, né, professor?
Bacana, bacana.
Então, a gente vai fazer um breve intervalo, não saia daí, porque daqui a pouquinho tem mais entrevista com o professor Ivo Leite Filho. Vamos continuar falando de ciência, de pesquisa, aqui na UFMS. Não saia daí.
Extensão e pesquisa volta já.